O pretexto é a obra de um artista. Né? A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que as noções de verdade de um historiador e de um artista, elas são muito diferentes. Né? Elas não devem ser confundidas, não devem ser associadas diretamente. Quando vocês buscarem uma sensibilidade, uma decodificação, uma experiência observando uma obra de arte, qualquer que seja, não busquem de maneira direta uma verdade do tipo da verdade do historiador. Mesmo lidando com uma concepção muito diferente da realidade, né, nós também relativizamos a ideia de verdade, não é? Ou seja, nós não trabalhamos com uma verdade absoluta que possa ser descortinada pela nossa sabedoria, mas apenas uma verdade transitória, uma verdade possível. Nós, historiadores, lidamos com uma ideia de verdade que jamais será atingida na sua plenitude, mas que ela serve como um eixo de aproximação. Nós temos por obrigação tentar uma aproximação a mais intensa possível com algo que sabemos que jamais será plenamente compreendido. Já o artista tem uma liberdade muito maior no tratamento com a realidade. Né? Algumas coisas são melhores ditas por um historiador, outras coisas são muito melhores ditas por um artista. As obras de arte, elas têm, pelo menos as grandes obras de arte, eu já adianto, eu não sou um crítico de arte, portanto eu não estou aqui também para julgar a obra, né? Mas digo a vocês que os grandes artistas, eles têm a capacidade de dizer algumas coisas melhor ditas justamente porque o fazem de maneira indireta. Às vezes a realidade ela é melhor compreendida de maneira indireta. Se nós vamos com muita sede, se nós vamos com muita força, se nós vamos de maneira muito direta em busca da realidade, da verdade, né, muitas vezes nós acabamos por destruir sutilezas dessa realidade. Né? De modo que se nós lidamos com noções de verdade muito diferentes, de certo modo elas se complementam perfeitamente bem, né, justamente porque lidamos de maneira diferente. Bom, diante de um pretexto como esse, muitas vezes a gente se pergunta, mas o que realmente aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? E se aconteceu, de que forma aconteceu? Não precisa ser o juramento do Simão Bolívar no Monte Sacro em 1805, lá em Roma, onde ele teria então jurado que a missão de sua vida seria libertar a América, isso em 1805. Quer dizer, pelo menos 5 anos aí antes do início dos movimentos de independência da América Espanhola. O que interessa tanto não é se aconteceu ou não aconteceu, quer dizer, a verdade direta das coisas, né? Mas sim como as pessoas entenderam esse acontecimento, o que as pessoas fizeram com a memória desse acontecimento, como as pessoas, então, pensando no passado, elas modificaram esse passado. As leituras do passado que são feitas no próprio presente. Então, tomando esse pretexto aqui, né? Nós temos que Simão Bolívar é uma figura razoavelmente conhecida, né, na sociedade brasileira. E há uma atualidade da figura do Simão Bolívar numa questão muito direta, né, pela utilização que se faz da figura do Simão Bolívar na Venezuela, né, pelo Hugo Chávez, e se popularizou no Brasil. Né. É uma figura meio intrigante, né? Qual é que é desse Hugo Chávez? Que essa Venezuela que se diz de esquerda, mas o sujeito é extremamente autoritário, né? Tem gente que diz que ele é um tirano, mas a maioria da população gosta, quer dizer, ele se diz um continuador do libertador da América, mas ao mesmo tempo ele age de maneira extremamente autoritária, prepotente, é um certo enigma, né? É uma figura, digamos, que goza de prestígio no imaginário político brasileiro atualmente. O Chávez, ele deita e rola em cima da imagem do Bolívar, né? A imagem do Bolívar é uma imagem central na legitimação do poder político do Hugo Chávez. Ele não é o primeiro, nem será o último, a manipular a história ao seu bel prazer, isto é, a manipular a história de acordo com seus interesses práticos, os seus interesses concretos, né? Tudo quanto é governante no mundo faz isso, né? Tudo quanto é Estado Nacional tem os seus mitos, tem as suas distorções, tem as suas manipulações históricas. Né? E para nós, historiadores, nada disso é um problema muito sério. Isso é um problema para quem não tem, por dever de ofício, estudar a história, mas que ao mesmo tempo se interessa pela história. para saber o que, que aconteceu, como que aconteceu, e aí que é tirada à frente, então, essas confusões todas que são criadas pelas mitologias históricas. Não é? Bom, para nós isso é simplesmente mais um objeto de estudo. Nós estudamos então a imagem do Simón Bolívar na Venezuela para entender, por exemplo, o presente da Venezuela. E não necessariamente para entender o que foi o Simón Bolívar. Se nós quisermos entender o que foi o Bolívar, olhemos para o século XIX e não para o século XXI. São histórias distintas. Bom, assim sendo, se nós então utilizarmos isso aqui, repito mais uma vez, como um pretexto, né, para esse bate-papo que eu estou já desenvolvendo aqui, né, o Bolívar é uma figura da maior importância histórica, independentemente das utilizações políticas que sejam feitas no nosso presente da sua imagem. Né? Deixemos então um pouco de lado essas manipulações, valorizemos o que foi Simón Bolívar. Né? Ele é protagonista de um processo de grande transformação que ocorreu na história da humanidade nas primeiras décadas do século XIX. Ele é protagonista, não significa que ele seja a figura em si. Ele é protagonista, isto é, ele é um indivíduo de destaque, mas o processo não é feito apenas por um indivíduo. Os grandes processos da história da humanidade, eles são sempre movidos por uma conjunção de forças, né, por, enfim, grupos em luta, em harmonia. Ninguém faz a história sozinho. Simón Bolívar é tipicamente um homem do século XIX, como ele, existiram vários outros. No entanto, ele teve um destaque especial nesse grande movimento das primeiras décadas, repito, central para a história da humanidade, que foi o movimento de independência da América de colonização espanhola. Por que, que isso foi tão importante? Isso foi muito importante, porque afinal de contas, do fim do Império Espanhol na América, surgiram vários países, várias nações que não existiam anteriormente e que existem até hoje. Nós pegarmos um atlas geográfico da América hoje em dia, né, nós temos lá vários países, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, México, Guatemala, Nicarágua. Nenhum desses países existia antes das independências da América Espanhola. O que existia nessa territorialidade que hoje corresponde a esta vasta América Latina, como uma expressão vulgar, bastante imprecisa, mas que nos permite reconhecer um objeto. Né? A gente fala em América Latina, a gente tem uma ideia do que se trata. Né? O que existia nessa América Latina eram basicamente dois grandes impérios coloniais, o Império Português e o Império Espanhol. Né? Tinha algumas possessões holandesas, francesas, inglesas, mas na América do Norte e no Caribe. Essa chamada América Latina era majoritariamente, amplamente, uma América portuguesa e uma América espanhola. Com o fim do Império Espanhol na América, né, surge então esse monte de países que não existiam até então. As duas únicas exceções são Cuba e Porto Rico, que continuaram parte da América Espanhola até o final do século XIX. É só no finalzinho ali, por 1897, 1898, que Cuba e Porto Rico finalmente deixam de ser colônia da Espanha e se tornam então países independentes, tal qual eles existem hoje. Ora, a criação então de todos esses países é um movimento de grande impacto na história do mundo ocidental e aí, evidentemente, do mundo todo, né? Quem foi o Simón Bolívar? Por que ele foi um protagonista disso? Ele era um sujeito nascido em Caracas, né, no final do século XVIII. Ele era espanhol, porque não existia a nacionalidade venezuelana. Né? Ele era um espanhol nascido na América. Portanto, um crioulo com dois L's. É muito diferente do crioulo da língua portuguesa, que aí tem uma conotação, enfim, de ascendência africana, né? No mundo hispânico, criollo, né, que nós traduzimos por crioulo também, é o espanhol nascido na América. Eles não eram indígenas, eles não eram africanos, eles eram espanhóis. O Simón Bolívar, portanto, era um espanhol nascido na América, como milhões de outros espanhóis. Né? No entanto, a partir de 1810, né, ele adquire a posição de liderança de um movimento político em uma parte dessa América. Mais especificamente, a Venezuela enfim, par com uma outra unidade administrativa do Império Espanhol, eu falo isso muito rapidamente, chamada Vice-Reino de Nova Granada, que englobava então Venezuela, embora ela fosse mais autônoma, atual Colômbia, Panamá e Equador. Isso era uma unidade do Império Espanhol. É aí que o Simón Bolívar atua, né? O que acontece em 1810? Na verdade, o que acontece em 1808? Também é uma passagem rápida, né, que diz respeito diretamente ao Brasil. O Império Espanhol entra em crise. Qual é a crise do Império Espanhol? Primeiro é uma crise militar, logo é uma crise política e logo é uma crise estrutural. O que acontece em 1808 é que a Espanha está em guerra contra a França de Napoleão Bonaparte. E o rei espanhol foi preso pelos exércitos franceses. Há então um vazio de poder no Império Espanhol. O rei espanhol foi preso por Napoleão Bonaparte, o rei português não foi preso. O que aconteceu? Ele fugiu para o Brasil. E ao transferir sua corte para o Brasil e a sua pessoa física para o Brasil, ele salvou momentaneamente o Império Português do esfacelamento, que começa a ocorrer então no Império Espanhol. Os anos de 1808 e 1809 são então muito dramáticos para todos os súditos do Império Espanhol. Por quê? Ora, porque eles não têm autoridade máxima, né, abaixo de Deus. Quem é a autoridade máxima abaixo de Deus é o rei, que é o representante de Deus na terra e ao qual todos eles deviam lealdade. Né? Todos eles deviam lealdade, então o rei desaparece, para onde vai a lealdade? Né? Claro que o rei tem uma série de funcionários, tem uma série de autoridades menores, mais baixas, que estão representando o rei. Mas falta então a cabeça da monarquia espanhola. São anos de grande incerteza e muito dramáticos no mundo hispânico de maneira geral. Né? O mundo português vai bem, obrigado, ele consegue manter a sua unidade, né? E Portugal também está em guerra contra Napoleão Bonaparte. Só que em 1810 a situação se agrava, porque uma dessas autoridades que, enfim, exerciam o poder em nome do rei também desaparece. Né? É uma junta de governo lá, a junta de Sevilha, não vou entrar nesse detalhe. Também essa junta desaparece, aí a situação é muito dramática. O que que então muitas autoridades do Império Espanhol, geralmente crioulos, resolvem fazer? Resolvem tomar o poder nas suas próprias mãos. O ano é 1810. E no mundo espanhol acontece então o que a todos os olhos já é o início da independência. As autoridades do mundo espanhol tomam a si o poder. Né? Elas passam a responder de maneira autônoma pelo poder, já que o rei não existe e já que as autoridades que deveriam responder pelo rei estão muito confusas. Né? Então, no mundo espanhol surgem vários governos independentes, todos eles governando em nome do rei. Né? Eles não querem acabar com o Império Espanhol, eles querem manter o Império Espanhol. Só que o Império Espanhol não tem a sua cabeça. O que eles fazem? Eles dizem, nós somos a cabeça. Então, isso acontece em Caracas, acontece em Santiago, acontece em Bogotá, acontece em Buenos Aires, acontece em Quito, acontece em vários centros administrativos. Surgem governos independentes que governam em nome do rei, mas que na prática estão acabando com o poder do rei, porque eles estão cada um formulando o seu próprio espaço de exercício do poder. Ora, muito rapidamente, então, as coisas caminham no mundo espanhol para o fim do Império Espanhol na América. E Simón Bolívar é uma dessas autoridades que ganha peso, sobretudo, depois de 1812, por uma série de circunstâncias específicas ali de Venezuela e Nova Granada. Em 1814, né, 4 anos depois, então, do início da independência da América Espanhola e da formação desses governos, o rei espanhol volta ao poder. Ele se chama Fernando VII. Ele volta ao poder. É depois da famosa Batalha de Waterloo, né? Enfim, que na verdade, bom, um pouco antes da Batalha de Waterloo, já volta o Fernando VII, é o fim do Império Napoleônico. Napoleão perde a guerra na Europa, então o trono espanhol volta a ser ocupado por aquele que tinha sido preso pelo Napoleão. Né? Aí o que que o Fernando VII faz? Ah, bom, agora as Américas voltarão a ser parte do meu império. E o que dizem então os espanhóis da América? Não, senhor, não queremos. O senhor é um frouxo, o senhor é um banana, né? Não tem autoridade, não tem moral para governar. O que fazemos nós? Governamos nos governamos a nós mesmos. Não queremos mais rei. faremos repúblicas. Então, a partir de 1814, ocorrem guerras entre a Espanha e esses governos locais. E o grande chefe militar de resistência à reconquista espanhola será quem? Simón Bolívar. Isto é, no norte da América do Sul. Porque no sul da América do Sul, o movimento tem outras lideranças. O grande centro revolucionário é Buenos Aires e não Caracas. E aí o grande chefe militar, né, de resistência aos espanhóis será José de San Martín, que é considerado um dos grandes próceres, um dos grandes heróis das independências da América. Basicamente é essa história. Isso aí termina, né, em cada região numa época distinta. Em 1821, a Venezuela já é independente de vez. Graças, dentre outras coisas, à liderança política e militar do Simón Bolívar. A Colômbia, né? Oi? Então, sem dúvida, e é aí que eu quero chegar, né? A Colômbia já é praticamente independente em 1819, a Venezuela em 21, né? Os últimos redutos em 1824, olha lá. Né? Assim, destaca-se essa grande liderança do Simón Bolívar, que inclusive será presidente de mais de um desses países. Né? É uma tentativa de união desses países. Né? Ora, se entre 1808, 1810 e 1821 a América Espanhola se faz independente, o que, que acontece com o Brasil? Façam então uma sobreposição de datas. A independência do Brasil é 1822. E eu acabei de dizer para vocês, a transferência da corte portuguesa para a América, para o Rio de Janeiro, né, 1808, ela foi eficiente em evitar no mundo português aquilo que estava ocorrendo no mundo espanhol. Isto é, a fragmentação. Né? Ora, se foi uma medida eficiente, por que o Brasil se torna independente? Pensem a respeito. O Brasil se torna independente, né, mesmo com a manutenção dessa unidade obtida em 1808. O Brasil se torna independente, e aí respondo a sua pergunta, e vou desenvolver, que é o ponto central aqui do que eu tenho para trazer para vocês. Né? O Brasil se torna independente um pouco depois da América Espanhola, porque de início soube evitar as desgraças advindas da mesma crise. Napoleão invade primeiro Portugal, depois a Espanha. O ponto de partida é o mesmo. Só que ele prende o monarca espanhol. O mundo espanhol fica sem rei. O império começa a se fragmentar. Né? Pelo contrário, né, Dom João e sua corte rumam para o Brasil, se instalam no Rio de Janeiro e garantem a unidade. Só que essa unidade também desaparece algum tempo depois. Depois. Justamente porque Portugal respondeu de maneira distinta à crise de 1808. Veja só, o Brasil se faz independente depois da América Espanhola e também em função da América Espanhola. E é isso que a gente não estuda muito, é isso que não se fala muito nos livros didáticos, no ensino médio. Né? O Brasil...
Em função da América Espanhola.
Vou explicar. O Brasil aprende a ser independente com a América Espanhola. Mas um aprendizado aqui não quer dizer um aprendizado direto. Não é que o Bolívar está dizendo, ah, vocês têm que fazer assim, tem que fazer assado, ou o San Martín, ah, vocês têm que fazer assim. Mas o Brasil, justamente por manter a sua unidade por mais tempo do que a América Espanhola, pôde observar o que aconteceu na América Espanhola. E a América Espanhola forneceu um caldeirão de exemplos, de advertências, de paradigmas, né, de ameaças. São, enfim, imagens positivas, são imagens negativas, que se chocam o tempo todo. Mas como acontece antes com a América Espanhola, né, aqueles que ocupam as principais posições na política do mundo português no Brasil, eles podem refletir em torno dos acontecimentos. Podem, por exemplo, conceber, olha o que está acontecendo lá. Né? Vamos tentar evitar que a coisa seja tão violenta aqui. Né? Olha o que está acontecendo lá. Vamos tentar evitar que ocorra a independência. Depois passam a pensar, olha, já que a independência é mais ou menos inevitável, vamos tentar então fazer a independência de acordo com os nossos interesses? Né? Vamos manter a escravidão, vamos evitar grandes convulsões sociais, né? Vamos, enfim, reduzir ao máximo possível o aspecto destrutivo. Então a América Espanhola...
Eles demoraram, né, para se tornar república.
Claro. A América Espanhola larga na frente, o Brasil pode aprender com a América Espanhola. Então olha só, quando a gente olha, né, isso está muito lá nos livros didáticos, no ensino médio, um caso e outro, a gente tende a afastar esses casos, né? A dizer, olha, na América Espanhola o processo foi violento, o processo foi republicano, na América Espanhola aconteceu antes, né? E ao passo que no Brasil mantivemos a monarquia, né? Fizemos uma independência mais ou menos pacífica, sem grande violência. O Brasil é tido como o contrário da América Espanhola. Né? Só que essa ideia de contrário, né, impede que a gente entenda justamente que o Brasil foi desse jeito porque ele foi um pouco depois da América Espanhola. Está mais ou menos claro isso, gente? Né? De que modo concreto que isso se passa? Né? E aí é um aspecto interessante sobre o qual eu gostaria de discorrer rapidamente. Né? Um dos grandes veículos de difusão, né, do que acontecia com a América Espanhola é a imprensa da época. Né? A imprensa foi criada no Brasil em 1808 pelo governo do príncipe Dom João, justamente porque o Rio de Janeiro se torna a capital imperial, tem que ter uma imprensa. Por quê? Porque a imprensa publica os decretos, publica as leis, publica as ordens. Não dá para ser sede do poder, não pode ser uma corte real, sem ter uma imprensa. Né? Cria-se a imprensa régia no Rio de Janeiro, em 1808. E começam a circular os primeiros jornais, os primeiros panfletos, as primeiras publicações feitas no próprio Brasil. Né? Rapidamente, essas publicações são inundadas com as notícias do que acontecia na América Espanhola. Né? E as pessoas que podiam ler, liam. Vocês podem dizer, ah, mas é uma sociedade de analfabetos, né? O Brasil no começo do século XIX. É verdade, né? Só que nem tudo o que é conhecido por leitura direta, não é verdade? Ouviu-se falar, alguém disse, alguém me contou e isso vai sendo passado adiante. O que importa é que, se o círculo de gente metida na política era desse tamanho, a imprensa ajuda a aumentar isso. Pode ser um círculo ainda muito pequeno no conjunto da sociedade, né? Isso não dá para quantificar propriamente dito, mas tem um movimento de alargamento. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Vocês podem dizer, ó, o Brasil ainda é um país de miseráveis em 2011? É verdade, mas a pobreza diminuiu, ponto. Sim, mas ainda tem muito pobre, sem dúvida. Mas esse movimento de expansão, né, da ascensão social não pode ser ignorado. Peguei um exemplo qualquer para demonstrar o tipo de raciocínio. Né? No começo do século XIX, é cada vez mais gente que se importa com política, é cada vez mais gente que é informada pela imprensa. E a imprensa noticia o que acontece no mundo hispânico. E aí, o rei, né, de Portugal, Dom João VI, no Brasil, né, a sua mulher, que era irmã de Fernando VII da Espanha, os seus ministros, ricos comerciantes, grandes proprietários, eles estão lendo o que está acontecendo. Não só na América Espanhola, mas no restante do mundo. Estou falando lá para o Brasil no começo do século XIX. As pessoas estão aprendendo ainda com a Revolução Francesa. A Revolução Norte-Americana também, viu? Foi importantíssima. A independência das 13 colônias inglesas e a formação dos Estados Unidos da América, que é anterior à Revolução Francesa. 1776. Ao passo que a Revolução Francesa é 1789. Esses ainda são exemplos políticos importantes. E só que tem algo mais imediato, tem algo mais presente, que são as independências da América Espanhola. Completo.
E é estranho que a Revolução Haitiana é meio descartada, né, dessa
por
linhagem.
Nós, né, por nós. Porque a época ela também era muito importante. Os três grandes movimentos. 1804 é a formação da República do Haiti. Né? Então, esses três movimentos, veja, que tem sua distância temporal, vocês podem dizer, peraí, mas tem mais de 10 anos entre a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, como que você vai pegar isso em bloco? Só que no século XVIII, o tempo corria mais lentamente do que hoje. Um minuto não queria dizer absolutamente nada para ninguém em qualquer lugar do mundo no século XVIII. Então, a gente tem que pensar um pouco dessa maneira. Tem três grandes movimentos aí que se juntam, que são vistos no começo do século XIX como parte de um conjunto. A independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução que levou à formação do Haiti em 1804. Por que que isso foi tão importante? Porque é o primeiro movimento completamente vindo de baixo. que instaurou de fato uma nova ordem. É uma revolução de escravos e ex-escravos, né? De gente de cor, como dizia-se à época, né? Ou seja, é uma revolução completamente popular, né? Diferentemente da francesa, que foi popular em alguns aspectos e não em outros, e da norte-americana, que foi muito pouco popular. Agora, o fato de ter sido de elite não tira a importância dela, tá? A importância advém do impacto desse movimento na história da humanidade. A Revolução Haitiana é completamente popular. E ela é muito importante à época, porque num país escravista como o Brasil, cheio de escravos por todas as partes, cheio de ex-escravos, temia-se o quê? A repetição do que tinha acontecido no Haiti, que era uma colônia francesa até 1792, quando eclode uma grande revolta de escravos que leva finalmente à formação do Haiti em 1804, esse país que hoje é um dos mais miseráveis do mundo, né? Vejam que coisa interessante, né? O que à época é absolutamente central na cabeça de todo mundo que se interessa por política, hoje é, enfim, o marginal do marginal, né? O Haiti tinha que ter um capítulo em todo e qualquer livro didático de qualquer aluno desse país. É parte da história, inclusive da independência do Brasil, né? Bom, desse modo, né, acho que a coisa vai ficando mais clara, né? Aprende-se com a América Espanhola, assim como tinha se aprendido com esses movimentos todos, né? Todos eles são importantes, só que o da América Espanhola é o mais recente, é o mais presente, é o mais imediatamente recorrível, né, para esse aprendizado político. Além disso, tem as fronteiras, né? E as notícias chegam não apenas pelos jornais da Inglaterra, dos Estados Unidos, e aí vão por rotas marítimas, mas tem essa fronteira imensa, né, do Brasil com o mundo espanhol. E por aí chegavam notícias. Por exemplo, o pau comia no Alto Peru, que hoje se chama Bolívia, né? As autoridades realistas, né, que estavam fugindo dos revolucionários republicanos no Alto Peru, iam buscar refúgio aonde? Em São Paulo, né? Na época não tinha, enfim, Mato Grosso era submetido à autoridade de São Paulo, e aí buscavam refúgio em São Paulo. Cruzavam a fronteira com Mato Grosso e pediam asilo para as autoridades de São Paulo, que evidentemente submetiam esse pedido para as autoridades do Rio de Janeiro. Então essas fronteiras, né, do Brasil com o mundo espanhol também são fronteiras muito porosas, que recebem gente fugindo, gente, enfim, comercializando coisas, gente trazendo notícias, né, tanto por mar, via jornais, via publicações, quanto fisicamente por essas fronteiras as notícias vão chegando. Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Se nós já temos condição, então, de melhorar a nossa concepção da independência do Brasil olhando para a América Espanhola, e repito, de que maneira que o fazemos, então, né? Entendendo que as diferenças do Brasil em relação à América Espanhola, no tocante à sua independência, em parte são consequência da articulação do Brasil com a América Espanhola e dessa crise comum de 1808, né? Então, é o mesmo contexto onde soluções diferentes levam a resultados diferentes, mas continua a ser o mesmo contexto. E, ao mesmo tempo, é um aprendizado, isto é, nas diferenças é que o Brasil e a América Espanhola se articulam e se completam, sendo diferentes.